Bom, creio que já temos quórum.
Já.
Iamos dar início à sessão. Temos uns pedidos de alteração à ordem do dia e tenho também uma questão a colocar, se o PS nisso tiver interesse. Começamos, portanto, por esta. O Partido Socialista deu entrada ontem de um requerimento, já da parte da tarde, para uma audição com a Fundação, com a Câmara, com a Fundação, com o Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães. De acordo com os procedimentos que nós decidimos, eu determinei que ele seria agendado para amanhã, uma vez que temos sessão amanhã, e não para hoje, uma vez que já estávamos aquém do prazo de 24 horas. Né? Amanhã de manhã temos reunião, a partir das 11h30. É uma coisa do desporto. E, portanto, está para amanhã. Agora, obviamente, se o PS nisso tiver interesse e os grupos estiverem de acordo, a Comissão tem poder para tratar hoje também desse requerimento. Eu é que não tinha. Portanto, foi essa a questão.
Sr. Presidente, se merecer consenso, nós faremos essa discussão hoje, se merecer consenso dos grupos parlamentares.
Os outros grupos parlamentares, o que opinam relativamente ao tratamento hoje e não amanhã do requerimento para audição do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães? Hoje? Pronto. Bom, então trataremos hoje, portanto, repescamos o requerimento de amanhã para hoje sobre a Fundação de Cidade de Guimarães e, portanto, é aditado mais um ponto, o ponto 14, à nossa ordem do dia. E agora tenho um pedido do Bloco de Esquerda, que por razões de afazeres parlamentares da Sra. Deputada Ana Drago, pede para que os três requerimentos, dois, agora três, sejam tratados e votados logo no início da reunião. Portanto, nós começaríamos a seguir às informações com a Sra. Deputada, ainda quer logo ou pode ser depois das informações? Não, tá bom. Portanto, antes do ponto 4, serão tratados os três requerimentos sucessivamente pela respectiva ordem. Primeiro do Bloco, depois o do PS sobre a audição pública das associações profissionais e científicas e, por último, o do PS sobre Fundação Cidade de Guimarães. De acordo? De acordo. Aprovação da ata da reunião anterior. Observações? Não há, vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Bom, passamos às comunicações deste vosso servidor. A calendário das audições dos membros do Governo, portanto, está em estabilização. Só falta confirmar a data da terceira audição da Secretaria de Estado da Cultura. Uma vez que eles tinham proposto salvo erro dia 12 de fevereiro, era uma data em fevereiro, e nós contrapusemos dia 19 de março, mas ainda não temos essa aceitação. Mas, em princípio, insistiremos porque seja 19 de março. 19 de março. Portanto, teremos a primeira audição com a Sociedade de Estado da Cultura antes do orçamento, 16 de outubro, idem com o Ministro da Educação, no dia 17, a primeira audição do Ministro Adjunto e Secretário de Estado do Desporto será a do Orçamento. Portanto, e depois segue o calendário que já tinha sido distribuído. Portanto, segunda audição na Educação, Orçamento, já lá vamos, Cultura, Orçamento, primeira do Ministro Adjunto no Orçamento. E depois seguem nos meses de março e maio para a Educação, março e junho para a cultura e fevereiro, abril e junho para o desporto e juventude. Depois foi também distribuído hoje o calendário do orçamento, o que significa que nós entramos no nosso jejum parlamentar a partir, creio que, do dia 24. Portanto, a data limite é no dia 15, mas nós ainda vamos ter aí plenários nessa semana, creio eu, e, portanto, suponho pronto, que deve ser para... não. Ou talvez mais tarde. Talvez mais... não sei como é que vai ser esta semana. O melhor é não me antecipar ao sumário da Conferência de Líderes. O debate, na generalidade do orçamento, será nos dias 30 e 31. Sim, mas não sei quando é que entramos, suspendo tudo. Dia 30 e 31, e depois entramos na especialidade no dia 2 de novembro até 15 de novembro. Portanto, as nossas sessões, em conjunto com a COFAP, o Ministro da Educação, a Cultura e o Desporto e Juventude, serão algures entre 2 e 15 de novembro. Alguma questão? Sim, mas é o que está marcado pela Conferência de Líderes. Portanto, nós aí aguardamos, como de costume, que nos seja distribuído pela COFAP o calendário das diferentes comissões e depois objetaremos, se tivermos algo a objetar e a contrapropor. Nessa altura contactarei, ou aqui em reunião de comissão, os coordenadores na sua fala. Depois temos também em Constituição um grupo de trabalho conjunto da 1ª e da 8ª Comissões sobre o Tribunal Arbitral do Desporto. E, portanto, eu pedi a cada grupo que indicasse um deputado. É o Arthur. Já? Pronto. Mas, enfim, eu creio que este grupo de trabalho teria vantagens em reunir as competências, quer sólida componente jurídica e conhecimento do funcionamento do sistema judicial e informação suficiente sobre as especialidades do fenómeno desportivo. Mas isso, obviamente, depende de cada grupo. Portanto, de qualquer forma, eu informo, no caso de não saberem, os deputados são os seguintes: Paulo Simões Ribeiro, PSD, Isabel Alves Moreira, PS, Artur Rego, CDS-PP, João Oliveira, PCP, Cecília Honória, do Bloco. Portanto, se quiserem, pela nossa comissão, eu pedi de qualquer forma que fizessem uma comunicação para os serviços, seja a confirmar que o representante é o mesmo, seja a indicar um representante adicional, para que depois o grupo de trabalho possa iniciar os seus trabalhos, uma vez que existe celeridade.
Sr. Deputado Casa Pinto. Muito obrigado. É só para indicar o deputado Laurentino Dias, pelo Partido Socialista, da Comissão de Educação.
Fará com certeza uma dupla sólida com a deputada Isabel Alves Moreira. Antecipo uma fácil articulação. Pessoas para temperamento muito semelhante. Sim, senhor. Bom, o que informava é uma retificação do diploma que aprovamos sobre a lei antidopagem, e foi uma observação que nos foi transmitida pela CADA, pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que tem a ver com uma norma final, o artigo 41, e quanto à redação do direito de acesso e da direito de acesso e retificação. Foram feitas todas as verificações, está tudo nos conformes para procedermos à retificação, só falta já agora a cautela, alertou a doutora Teresa Fernandes, que nos certifiquemos junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que a alteração que vamos introduzir por indicação da CADA não suscita objeções à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Creio que não, mas, portanto, nós tramitaremos essa retificação dentro do prazo de 60 dias, creio, em que o podemos fazer. Foram recebidos relatórios das audiências concedidas à Ordem dos Psicólogos e à Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. Perguntam se há alguma observação. A dos psicólogos foi aquele que foi retificado, não é?
Sim.
Portanto, está retificado de acordo... E foi verificado com a gravação? Foi verificado com a gravação. Não há mais observações. E depois temos três audições que estão, em princípio, encaminhados para o sistema deputado-piloto, a menos que algum grupo queira propor que... os recebamos noutra instância, seja um grupo de trabalho, seja aqui em plenário da Comissão. Portanto, são da ProEspaço, Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço, será distribuído ao PSD, como deputado-piloto, a Federação Portuguesa de Fitoterapia para apresentar a Federação e analisar a situação atual das medicinas não convencionais. Também é distribuído ao PSD. Fitoterapia. Deve ser por causa do ensino. Deve ser problemas por causa do ensino. Deve ser ensino e formação, capaz de ser. Mas deviam ser ordens. Pois. Ou ordens. Hã? Querem fazer uma ordem? Pois. Se é uma ordem, não é connosco. Se é uma questão de reconhecimento, é com a saúde. Se é uma questão de ensino, pode ser aqui. Mas, enfim, o deputado do PSD e os colegas que acompanharem saberão encaminhar nesse sentido. Hã? E depois temos o movimento de formadores externos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que também tem aqui algumas questões do seu funcionamento para colocar. E, portanto, o deputado piloto é do Partido Socialista. Formadores externos do IFP. Portanto, o sistema habitual, o deputado piloto marca, comunica aos outros grupos que se farão representar da forma que melhor entender. E depois será distribuído um relatório de audiência, como fizemos relativamente aos outros. Bom, entramos assim na matéria mais substantiva da nossa ordem do dia e dou a palavra ao Bloco de Esquerda para apresentar o seu requerimento sobre a audição pública relativa a metas curriculares. O Sr. Deputado Anadrago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que todos os senhores deputados desta comissão têm acompanhado o debate que tem havido em termos públicos em relação à definição das novas metas curriculares que têm vindo a ser apresentadas pelo Governo. O Bloco de Esquerda solicitou ao Governo que nos fossem enviados os contributos que, a propósito deste debate, foram enviados para o Ministério da Educação. Mais uma vez, o Ministério da Educação tem aquela simpatia de nos responder pelo número de contributos que chegaram, não pelos seus conteúdos, e, portanto, nós não sabemos o que é que tem sido dito por associações científicas, professores, educadores, a propósito das metas curriculares, a não ser aquilo que tem aparecido, de facto, no debate público, muito em relação à disciplina de português, também algumas coisas em relação à disciplina de matemática, depois todo o caso que envolveu a disciplina de EVT, que tem metas curriculares definidas para duas disciplinas que agora foram criadas pela estruturação curricular, mas que continuam a funcionar pelo programa de EVT antigo. E, portanto, temos a sensação, quando falamos com os professores, quando vamos às escolas, quando temos debates com professores, que há uma diferença substancial entre o que foi definido nas metas curriculares e aquilo que está definido nos programas, o que deixa os professores numa situação particularmente difícil de decidir exatamente como é que organizam o seu trabalho, tendo em atenção que, existindo agora exames finais de ciclo de escolaridade que têm impactos significativos no percurso escolar dos alunos, não se percebe exatamente como é que estes exames vão funcionar, se funcionam pela avaliação de conhecimentos em função do programa definido para as disciplinas ou em função das metas curriculares que foram estabelecidas. E, portanto, há uma turbulência e uma preocupação que eu acho que perspassa a maior parte dos professores. Sendo certo que esta é uma matéria complexa, envolve critérios de conteúdos curriculares, de aspectos pedagógicos, que nós aqui não temos a competência técnica para tratar, é uma matéria que eu creio, contudo, que nós devemos acompanhar e perceber exatamente o que é que está a acontecer nas escolas e com os professores, até também para termos algumas respostas por parte do Ministério da Educação. E, portanto, nesse sentido, eu creio que enriquece o trabalho dos grupos parlamentares e a responsabilidade da Assembleia da República acompanhar este debate com toda a atenção, e por isso a nossa proposta é que chamemos as associações científicas, associações de professores, quem quiser por bem juntar-se, o Ministério da Educação se resolver também, os responsáveis pela elaboração das metas, para que possamos de facto perceber o que é que está a ser feito, qual é o impacto disto nas escolas e no trabalho dos professores, para que possamos acompanhar verdadeiramente esta matéria, e é por isso que propomos esta audição pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Junto o quê? Ao 12 e o 13. Está bem. Então, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tem a palavra.
obrigado, Sr. Presidente. Deputados, senhoras e senhores deputados. Bom, precisamente no mesmo sentido, o Partido Socialista entendeu com este requerimento que, enfim, por força de algumas audições que temos feito, algumas associações, algumas escolas, e por força também daquilo que é a realidade nas escolas portuguesas, em que alguns conselhos diretivos, em que algumas direções estão a pedir orientações ao Ministério relativamente às metas curriculares, a não coincidência ou a não correspondência com aquilo que são os programas e as dificuldades de adaptação, que está a ver também, enfim, há um terreno de informação contraditória que convém que seja analisado e que seja alvo de debate público, no sentido de caminharmos para um cenário esclarecedor daquilo que são as metas curriculares, e, portanto, seria prudente, a esta altura, fazer-se uma discussão pública, no seio da Comissão, com as associações profissionais e científicas, no sentido de perceber qual a mensurabilidade destas metas estabelecidas, de que forma é que elas são condizentes com os programas que as escolas têm a correr neste momento, com os programas estabelecidos, e de que forma é que esta adaptação está a ser feita e de que forma é que isto está a correr. Tivemos a informação da parte do Sr. Ministro, aliás, disse-o na entrevista que deu à RTP, que estas metas eram meramente indicativas e que só seriam vinculativas a partir de 2014. Mas, na verdade, as escolas estão com um cenário de enorme confusão a esta altura e é preciso que se ouçam os profissionais e se ouçam as associações científicas, também para complementar um bocadinho aquilo que faltou quando se apresentaram estas metas, que é precisamente o sustento científico e a avaliação dos próprios profissionais, que nesta fase, em fase de diagnóstico, em fase de análise de arranque do ano letivo, têm certamente um contributo para nos dar sobre esta matéria. É uma questão séria, central e que diz respeito diretamente aos alunos e por isso entendemos que deve ser feito de forma alargada na Comissão, com todos os partidos e quanto mais associações profissionais e científicas, melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sra. Deputada Maria José Cristal Branco, PSD, tem a palavra.
Muito obrigada. Acerca das metas curriculares, convém se calhar fazermos um pouco de retrospectiva e esclarecer que o Ministério da Educação tem em mãos um processo de revisão curricular em que tem dado prioridade aos pontos de mais premente intervenção. Têm sido apresentadas propostas às medidas estruturais de maior profundidade e este Ministério vem adotando a nova metodologia de criar períodos de discussão pública para que todos, cidadão comum, professores, associações profissionais e científicas, investigadores, etc., possam participar de forma construtiva com os seus contributos. Assim, mais uma vez, o Ministério da Educação, depois de, em 28 de junho, ter apresentado as metas curriculares de ensino básico para as disciplinas de português, matemática, educação tecnológica, educação visual e tecnologias de informação, as situações consideradas mais urgentes, decorreu de 28 de junho a 23 de julho um período de discussão pública. Dessa consulta pública, que foram recebidos cerca de qualquer coisa como 200 contributos, foram todos compilados, analisados e aqueles que tinham um conteúdo válido foram introduzidas essas alterações nas ditas metas curriculares. Ora, o que acontece é que logo no início de agosto o Ministério da Educação divulgou o resultado dessa consulta pública, numa versão final, também das metas curriculares. E no final de agosto foi enviado à Comissão de Educação um relatório final do curso e das conclusões dessa mesma consulta pública. A 4 de setembro, foi reencaminhado para todos os deputados que fazem parte desta comissão, esse mesmo relatório, com todos os conteúdos, todo o apanhado que foi feito de todas as intervenções, seja de professores, de individuais, de escolas, de agrupamentos de escolas, etc. Assim, no início de setembro, as metas curriculares das 5 disciplinas visadas estavam já a ser trabalhadas nas escolas, permitindo uma maior clarificação de objetivos em termos de conteúdos, competências, normalização, avaliação, etc. Estas metas já discutidas e aprovadas em implementação resultaram do trabalho de equipas constituídas por investigadores do ensino básico e superior, organizadas em subgrupos de trabalho para cada uma das disciplinas. Durante o ano de 2013, seguir-se-ão as metas curriculares das restantes disciplinas do ensino básico e, mais para o final do ano, as disciplinas do ensino secundário. Este faseamento impõe-se pela necessidade de pautar esta intervenção da ponderação, participação, responsabilidade essenciais a todo o processo. Até porque outras vertentes do processo de ensino-aprendizagem se terão de conciliar sucessivamente, como os currícula e os manuais escolares, tendo de ser respeitado os anos de vigência destes mesmos manuais. Assim, uma audição agora, quando as primeiras metas curriculares já foram devidamente e publicamente discutidas, reformuladas em implementação, que só será a sua aplicação obrigatória no ano letivo 2013-2014, é perfeitamente extemporânea. Em 2013, quanto à apresentação das metas curriculares das restantes disciplinas do ensino básico, então, no âmbito do grupo de trabalho da revisão curricular, a realização de uma audição ou outras iniciativas que se julguem pertinentes poderão ser elencadas e promovidas por esse mesmo grupo de trabalho, inclusivamente o processo de acompanhamento e monitorização da implementação destas mesmas metas curriculares. Daí que julguemos que a realização agora de uma audição seria perfeitamente extemporânea.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte quer usar já da palavra? Não? O Sr. Deputado Miguel Tiago. Depois era só para ordenar. E depois o Sr. Deputado Miguel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava a pensar em inscrever-me, porque julgo que não havia necessidade de justificar, do ponto de vista do PCP, a oportunidade e até o ganho que esta comissão teria, e os deputados que a compõem, os grupos parlamentares, ao poder ouvir aqueles que diariamente trabalham nas escolas e que têm as metas como instrumentos para determinados objetivos e que podem ter opiniões diversas daquelas que a senhora deputada acabou de exprimir. Depois de ouvir a intervenção do PSD, achei que devia inscrever-me, porque a senhora deputada sabe tudo. A senhora deputada sabe até como foram feitas as metas em grupos de trabalho, quando é que será dado o próximo passo. A senhora deputada sabe tudo. Os outros deputados não sabem isso tudo, senhora deputada. Até porque lhe relembro que aqui na última audição com o senhor ministro, e na última audição com o secretário de Estado, peço desculpa, e em troca já também e em debates com o senhor ministro, esta questão foi levantada e a resposta não foi assim tão profunda. Portanto, a nota que o governo lhe escreveu assim para vir aqui debitar na nossa reunião não é a mesma nota que é dada como resposta aos deputados quando questionam o governo. Todavia, mesmo isso que a senhora deputada sabe, não justifica, no nosso entendimento, que esta comissão não deva querer saber mais e não deva querer ouvir as pessoas que podem ter uma interpretação diversa da sua. E, portanto, independente... E uma outra coisa que me forçou a inscrever-me é a forma como a senhora deputada, de certa maneira, ainda que admito que não voluntariamente, concebe esta comissão como um instrumento do governo e o grupo de trabalho dos currículos escolares como um instrumento do governo. Senhora deputada, eu faço um apelo... Não, mas eu faço um apelo à senhora deputada para que não o conceba assim. Esta comissão e o grupo de trabalho dos currículos não têm nenhum serviço a prestar ao governo e não medem a oportunidade do seu trabalho, no meu entendimento e no entendimento do meu grupo parlamentar, em função do calendário e da agenda do governo. E é um apelo também que faço à senhora deputada, tendo em conta que é coordenadora desse grupo, para que não deixe que essa... julgo que é a coordenadora do grupo de trabalho dos currículos escolares. Para que não deixe que essa agenda do Governo condicione a perspectiva com que nós aqui realizamos os nossos trabalhos. É um apelo que estou a fazer e julgo que o Sr. Deputado deve entender como sincero e até sem as ironias que habitualmente revestem as minhas intervenções. Mas nesse sentido fazia esse apelo para que a Comissão pudesse ter em conta que ouvir e neste caso aqueles que trabalham com as metas curriculares, e as associações profissionais, não pode em momento algum prejudicar os trabalhos. Não pode prejudicar os trabalhos, pelo menos os dos deputados. Se a senhora deputada considera que isso pode prejudicar, e é uma consideração que eu não compreendo, os trabalhos do governo, então eu solicito que essa consideração não integre os fatores a pesar nesta votação. Portanto, aquilo que importa é se esta comissão ficará mais capacitada para fazer essa avaliação ou não, independentemente da agenda do governo. E, portanto, obviamente que o PCP votará a favor desta proposta, quer do requerimento do BE, quer do requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert.
Presidente, eu confesso que fico um bocado espantado aqui com a intervenção do deputado Miguel Tiago, porque, não tenho aqui esse relatório, mas eu julgo que aquilo que a deputada Maria José Castelo Branco aqui nos referiu acerca da operacionalização deste processo, está tudo patente nesse tal relatório que também a senhora deputada referiu. O relatório de 4 de setembro foram publicadas depois desse relatório. E esse relatório elabora exatamente à volta de como é que foram colecionadas as propostas, como é que foi, qual é o plano, o cronograma de futuro. Não houve nada na parte... aliás, e disse a senhora deputada Ana Drago também, que não conhecia as propostas em concreto, está lá bem mais concretizado do que aquilo que nos quis fazer aqui crer. Parece-me que não há daqui nenhuma dúvida e quanto a nós, conhecendo o cronograma e como as coisas vão funcionar, há algumas coisas que são evidentes. Uma é que as metas estão em vigor este ano e até 2014, de forma provisória, exatamente para se avaliar como é que elas funcionam. E por isso, como é evidente, não haverá nada a obstar, antes pelo contrário, julgo que é a intenção, pela forma como estão elaboradas, que se ouçam os professores, as associações profissionais, as associações científicas, ao fim de um ano e ao fim de dois anos e durante a sua aplicação, e na verdade nós podíamos estar todos os dias ou todas as semanas a organizar audições públicas para ouvir as pessoas sobre como é que está a funcionar. Esta semana funcionou bem, para a semana funcionou melhor, houve aqui uma dúvida na terceira semana, na quarta semana da aplicação das metas apareceram aqui algumas dúvidas na disciplina de não sei quantos. Podíamos fazer todos os dias e ligar e perguntar como é que estão a correr. Eu julgo que isso não beneficiará o trabalho da comissão, mas também digo que nada haverá a obstar, pelo menos da parte do CDS, a que no grupo de trabalho, exatamente, escusamos de criar um grupo de trabalho próprio para avaliar as metas, julgo eu, acho que podemos introduzir isso no grupo de trabalho, mas eu também não a faço, para dizer o quê? Para dizer que no grupo de trabalho dos currículos podemos perfeitamente, porque permite também não sobrecarregar a comissão, com esse trabalho, ouvir e tomar conhecimento aí a toda a hora quase, ou por escrito, pessoalmente, individualmente, como o grupo de trabalho definir, as opiniões dos professores, das associações, dos sindicatos, toda a gente trabalha com as metas, não há nada se opõe a que isso aconteça assim, e nada se opõe, evidentemente, que os grupos parlamentares se informem junto de quem bem quiserem sobre a avaliação que fazem. Os grupos parlamentares são soberanos para isso. Aliás, o PCP está a organizar hoje, no edifício novo, uma audição pública sobre as privatizações, porque entendo que tem que ouvir quem tem que ouvir, e eu julgo que isso é natural. No grupo de trabalho, achamos nós, tive aqui a oportunidade de falar com o nosso representante no grupo de trabalho, nada haverá a opor a que o grupo de trabalho possa alargar o seu âmbito, até nem é preciso que eu faça formalmente, julgamos nós, à questão das metas e que possa ouvir de uma forma um bocadinho mais célere e um bocadinho mais informalmente, mas ainda oficialmente, quem quiser sobre esta matéria, dentro do seu plano de atividades, que julgo que até ainda não foi apresentado para esta sessão legislativa, será uma boa oportunidade para introduzir essa questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, depois Sr. Deputado Ana.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero apenas deixar algumas observações, porque aquilo que parece ser o debate sobre esta questão, eu acho que não está sincronizado com a realidade. Ou seja, as palavras, algumas palavras aqui não estão, de facto, sincronizadas com a realidade. E a proposta que trazemos para esta audição aberta, como o Bloco de Esquerda traz, é no sentido de ouvir as associações profissionais e fazer um debate. Sr. Deputado, se me permitir. é no sentido de fazer um debate sério sobre as metas curriculares, porque nós ouvimos a Associação de Professores da EVT, aliás, ouvimos-la semana passada aqui na Comissão, e percebemos bem a contradição que corre e que vai nas escolas. E, portanto, é uma questão objetiva, não estamos aqui a falar de um cenário pouco objetivo ou sem seriedade, ou a tentar pôr na mesa, refazer uma discussão estéril. Estamos a falar de uma questão objetiva que preocupa os professores e que diz respeito aos alunos diretamente. Não fazer esta discussão, ou ignorar e dizer que isto é extemporâneo, é dizer que as preocupações dos professores desta altura para com os alunos, ou seja, da correspondência das metas curriculares com os seus programas, com a capacidade de corresponder e até de atingir essas mesmas metas curriculares, é dizer que as preocupações dos professores desta altura são extemporâneas. Portanto, são extemporâneas da escola, são extemporâneas da comunidade escolar, são extemporâneas dos alunos, são extemporâneas de tudo aquilo que é o trabalho e a dedicação dos professores. Portanto, aquilo que nos parece ser contemporâneo é fazer este debate já e agora, precisamente para que no futuro não haja esta dessincronização e esta não correspondência entre as metas curriculares, os programas, os manuais, tudo aquilo que ouvimos a Associação de Profissionais da EVT, que esteve aqui a semana passada, dizer que é a sua realidade. E não é só na disciplina da EVT, passa-se noutras disciplinas, e também, como disse e repito, nas escolas, há direções de escola a pedir informação ao Ministério sobre como corresponder, como cumprir estas metas a esta altura, e há um terreno de informação contraditória que está a chegar às escolas. E os professores contactam-se informalmente entre si, para saber o que fazer. E, portanto, há um cenário de precisos esclarecimentos a dar e a fazer. E, portanto, este era um debate que só acrescentaria um debate construtivo. Mas se o PSD e o CDS se negam, efetivamente, a fazer este debate e se dizem que é extemporâneo, é porque consideram que as preocupações dos professores que a esta altura estão preocupados em corresponder àquilo que são as orientações do Ministério, concordem ou não, são extemporâneas e, portanto, a sua dedicação, o seu compromisso com a escola é também extemporâneo, e é isso que se está a dizer quando se nega uma discussão pública destas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só recordar o que tem sido este processo das metas ao longo dos últimos anos, para que, enfim, possamos compreender a confusão que existe nas escolas. Durante o tempo da ministra Isabel Alçada foram elaboradas as metas de aprendizagem, na altura chamavam-se metas de aprendizagem. Lembro-me até que numa outra vida o CDS sobre as metas de aprendizagem dizia no plenário: o que é que os alunos têm que aprender, de acordo com o seu currículo, aquilo que está no programa. Não precisam de metas, porque aquilo que está no programa é aquilo que devem aprender. Portanto, não compreendemos exatamente porque é que são necessárias metas. Bom, chegou o ministro Nuno Crato e disse que não precisava das metas de aprendizagem. Mas depois resolveu criar as metas curriculares. E no meio disto tudo, os professores primeiro adaptam-se àquilo que são os critérios identificados nas metas de aprendizagem, depois há uma reestruturação curricular, depois tem que se adaptar às metas curriculares, depois há disciplinas que têm metas curriculares que não batem certo com os programas das disciplinas, e está instalada uma enorme confusão. E, portanto, eu ouço sucessivamente a senhora deputada Maria José Castelo Branco e tenho a sensação de que, aconteça o que acontecer, o Ministério está a acompanhar. O Ministério está a acompanhar. Portanto, sobre as metas curriculares temos este problema, que há metas que não batem certo com os programas nem com as disciplinas, mas o Ministério está a acompanhar. Os senhores deputados do PSD e do CDS dizem que, enfim, sobre nós aqui sim falamos muito de questões corporativas, trazemos uma matéria que é absolutamente educacional, que é sobre os fundamentos da educação, daquilo que é aprendido pelas crianças e jovens, e como é que os professores trabalham programas e as suas competências para que essas aprendizagens sejam feitas, e não está a acontecer problema nenhum, independentemente daquilo que os professores nos têm vindo a dizer. Portanto, há um momento em que, se os senhores acham sempre que o Ministério está a acompanhar, que o Ministério estabeleceu o seu calendário de trabalho e que está tudo a correr muitíssimo bem, mesmo quando as escolas nos dizem que não está, e quando a proposta que é aqui apresentada não é uma proposta política sobre como é que isto deve ser, mas dizer que a Assembleia da República não se pode aliar da confusão que está instalada nas escolas, de dúvidas fundamentais dos professores, da forma como organizam o seu trabalho, da aprendizagem dos alunos, e os senhores deputados acham que não há problema nenhum no terreno, eu não sei porque é que temos esta comissão. Não vale a pena, porque o Ministério estará sempre a acompanhar. E, portanto, está tudo absolutamente programado e não vale a pena que alguma vez ou em algum dia esta comissão possa, eventualmente, ouvir alguém. Aliás, foi aqui estabelecida a teoria de que não vale a pena fazer audições públicas, porque aparentemente teríamos que sempre chamar na semana seguinte para saber exatamente qual é a temperatura do terreno. Bom, não sei, isto inviabiliza qualquer trabalho, qualquer proposta que possa ser aqui feita. Senhores deputados, isto é muito simples, é muito simples. Um conjunto de vozes, por um lado a situação deve ter, nenhum dos senhores deputados conseguiu responder, e que me parece que é suficientemente grave, porque todo este processo foi preparado pelo Ministério da Educação, que devia estar a acompanhar o processo e, contudo, tropeçou. E é bom que se perceba exatamente o que é que vai agora acontecer, com disciplinas novas, com metas diferentes, com professores que, entretanto, ficaram divididos do par pedagógico. É todo um ano que não se sabe exatamente como é que vai funcionar. Era bom que pudéssemos esclarecer essa questão. Mas sobre, nomeadamente, as metas curriculares do português, não sou eu que o digo, é a escritora Teolinda Gerção, que vem dizer, em espaço público, que a forma como foram definidas as metas curriculares na disciplina de português não faz sentido. Senhora deputada, é tão simples, é chamar à Assembleia da República quem defende estas metas curriculares e quem acha que elas têm problemas, para que possamos perceber, enfim, eu creio que é essa a nossa responsabilidade enquanto deputados. Nós não somos uma frente de representação pública do Ministério da Educação nem do Governo. A senhora deputada, enquanto deputada, deve ter autonomia do Governo e aquilo que deve fazer aqui é defender que o país funcione bem, de acordo com as suas ideias políticas, mas que funcione. E, portanto, que possamos ouvir em audição pública pessoas que acham que este trabalho está bem feito ou mal feito, quais são as dificuldades, para que não andamos pelas escolas a ouvir a interpretação de um professor ou de outro professor, a ler uma associação científica e não outra. E, portanto, possamos ter esse debate, porque é a nossa responsabilidade enquanto deputados. E, portanto, vejo com muita surpresa que, sobre um aspecto, enfim, que não tem custos orçamentais, não há cá programa da Troika. É mesmo discutir educação, a forma como o trabalho dos professores é organizado na sala de aulas. Portanto, podíamos ter este debate com todo o à vontade de quem acha que este é um bom caminho ou não. E os senhores deputados, pura e simplesmente, não querem, têm medo de ouvir as pessoas. Eu não consigo ter outra interpretação sobre o vosso repúdio destes requerimentos. É terem medo, é pura e simplesmente não querer chamar cidadãos, professores, associações científicas à Assembleia da República. Muito obrigada.
Senhor deputado, muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não. Vamos votar, portanto, os requerimentos. Podemos votar em conjunto, uma vez que são sobre o mesmo objeto. E, tanto quanto presumo, não há diferenças nas votações. Portanto, senhoras e senhores deputados que votam a favor dos requerimentos apresentados pelo Bloco e pelo PS, façam o favor de se manifestar. PS. Quem vota a favor dos requerimentos? Quem vota contra os requerimentos? Quem se abstém? Não há abstenções. Os dois requerimentos estão rejeitados por maioria, com votos contra do PSD e do CDS, e votos favoráveis dos dois partidos proponentes e do PCP, estando ausente os verdes. Eu não quis intervir mais cedo, porque não quis que fosse considerado uma intervenção no debate. De resto, a senhora deputada Maria José Castelo Branco referiu esse aspecto. Eu só queria confirmar que, de facto, é correto. Quer dizer, há uma menção que vem na fundamentação do requerimento do Bloco que não é inteiramente correta. Porque veio uma síntese. Veio uma síntese que foi distribuída.
Há uma diferença. Quando se pede ao Ministério da Educação que faça chegar os contributos, é os contributos. Não são os contributos mastigados pelos assessores do Ministério da Educação.
Sim.
Porque eu compreendo que tenham a leitura que têm e fazem as escolhas que fazem, mas o que eu não aceito é que a informação que é tornada pública de um debate público seja aquela que é mastigada, sistematizada. Eu não preciso desse trabalho de sistematização. Agradeço imenso, mas os assessores do Ministério da Educação que se dediquem a outras matérias.
É a minha dúvida.
Transmitam aquilo que é contributo dos cidadãos. Eu quero lê-los na forma original, não mastigado. Muito obrigada.
Sra. Deputada, enfim, tem todo o direito a fazer a apreciação que entende. A minha cautela era apenas porque que tivesse havido algum extravio, porque a menção que é feita, a Sra. Deputada perdoar-me-á, mas a menção que é feita na fundamentação não é totalmente correta, porque não é só o número. Não é só o número. Pronto.
Nós temos um requerimento a pedir os contributos e na resposta. Fizemos um requerimento de informação que nos fosse enviado. E a resposta não nos mandou sequer o relatório, manda-nos o número de contributos válidos e inválidos, que eu agradeço muito a simpatia de os terem contado, mas de facto eu queria era o conteúdo
Portanto, além da resposta ao requerimento do Bloco, nós recebemos, enfim, de facto não são os contributos em brutos, é, digamos, uma digestão analítica dos contributos por diferentes áreas. Portanto, agora, enfim, a apreciação sobre a qualidade desse trabalho e sobre a suficiência desse trabalho, obviamente depende de cada deputado e de cada grupo político. Foi só isso que quis fazer. Passamos ao requerimento que editámos à nossa ordem de trabalhos hoje sobre a Fundação Cidade de Guimarães. Tem a palavra o Partido Socialista para o apresentar e defender. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boas tardes a todos. Os termos do requerimento, de alguma maneira, descrevem com detalhe o objetivo do Partido Socialista ao apresentar este pedido para a vinda cá à Comissão do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães. Basicamente, o momento que vivemos é um momento de grande preocupação para todo o setor cultural relativamente à capacidade da Fundação poder cumprir os seus os compromissos já assumidos, nomeadamente aqueles que advêm dos fundos comunitários. E é precisamente por causa de aferirmos o ponto de situação relativamente aos fundos comunitários, os fundos CREN, FEDER mais propriamente, que nós queremos ouvir as explicações da Fundação para nos sossegarem, para nos sossegarmos relativamente ao futuro próximo, o resto do semestre de 2012, que neste momento se afigura bastante problemático para todos que estão envolvidos nesta grande produção nacional e internacional. Portanto, basicamente queremos saber com muita urgência o que é que a Fundação e o seu Conselho de Administração têm a dizer relativamente à execução dos fundos CREN que estão alocados a esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Inscrições para o debate? Senhor deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que o PCP votará favoravelmente, para ficarmos sossegados ou não. Mas que, obviamente, votaremos a favor da audição. Não, o objetivo não é sossegarmos-nos, mas é perceber se podemos ou não estar sossegados.
Senhor deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Penso que sobre esta matéria, a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho existente terá feito um contacto com o Grupo Parlamentar do PSD no sentido de haver uma visita no mês de novembro e da possibilidade desta reunião com o Conselho de Administração no âmbito, poder ser feita no âmbito do Grupo de Trabalho. Se entendem que deve ser feito na Comissão, nós não teremos nada a opor. Votaremos favoravelmente a este requerimento do Partido Socialista, sendo certo que, para nós, é sobre mesmo a situação estrutural e financeira da Fundação, onde a questão do CREN é um dos casos, mas penso que poderemos ter a oportunidade de como diz aqui no requerimento, analisarmos e que sejam prestadas todas as esclarecimentos e informações sobre a situação estrutural e financeira da Fundação. Portanto, teremos o nosso acordo a este requerimento.
Não havendo mais inscrições, vamos, portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, estando ausente e de ecologista, os verdes. E, portanto, nós procuraremos agendar para a primeira oportunidade, de acordo com as disponibilidades do Conselho de Administração da Fundação, esta audição. Muito obrigado. Retomamos, então, o fio da nossa ordem de trabalhos, o ponto 4. Que é a apresentação de um. Não, que é a apreciação e votação do parecer da Sra. Deputada Emília Santos sobre o projeto de lei do Bloco relativamente a bolsas de empréstimo de manuais escolares. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Tentarei ser breve. É um projeto de lei 283/12 da iniciativa do Bloco de Esquerda, visa criar um regime de distribuição gratuita de manuais escolares na escola obrigatória e também a implementação de bolsas de empréstimo, introduzindo para o efeito aqui uma alteração ao atual quadro legal, que é a Lei 47 de 2006, de 28 de agosto, que define precisamente o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares. Portanto, em caso de aprovação, esta será a primeira alteração à lei, pelo que, tal como consta na nota técnica, sugere-se que o título da iniciativa possa ser, ou passe a ser, o Programa Faseado de Distribuição Gratuita e Criação de Bolsas de Empréstimo de Manuais Escolares na Escolaridade Obrigatória, primeira alteração à Lei 47/2006, de 28 de agosto. Os signatários consideram que a Lei 47 em vigor apresenta algumas lacunas e por isso mesmo propõem alterações de modo a permitir, em primeira instância, a implementação de um programa faseado de aquisição em 4 anos dos manuais escolares, a ser distribuído a todos os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória e custeado na sua totalidade pelo Ministério da Educação. De que forma? Portanto, no primeiro ano do programa, o Estado garantiria, via dotação orçamental, a aquisição dos manuais adotados para as escolas de primeiro ciclo. No segundo ano, faria o mesmo para o segundo ciclo. Terceiro ano, para a aquisição no terceiro ciclo e no quarto ano, para o ensino secundário. Propõem ainda a criação de um sistema universal de empréstimo, deste empréstimo a ser organizado pelas escolas e que deve ter um ciclo de utilização de 6 anos, equivalente ao prazo de validade da adoção dos manuais, e com este propósito pretendem os subscritores da iniciativa a racionalização da despesa do Estado, pretendem também evitar desperdício e reforçar uma cultura cívica e de respeito pelos outros e pelo meio ambiente. Propõem também a proibição de colocação de enunciados a resolver no próprio manual, portanto, com 2 exceções, para o primeiro e segundo ano do primeiro ciclo e também para os manuais de língua estrangeira de 5º e 6º ano de escolaridade. Porquê e para quê? Para que estes manuais escolares possam ser reutilizados, por forma a que os alunos no final de cada ano possam devolver esses manuais e serem disponibilizados depois ao novo público. Fazem questão também que este critério seja levado em linha de conta na grelha da avaliação, das comissões de avaliação e certificação. Por fim, indicam também ou defendem a limitação do aumento de preços dos manuais escolares à taxa de inflação. Esta é uma iniciativa que foi admitida a 20 de setembro de 2012, baixou esta comissão para apreciação e emissão de parecer. Quanto à entrada em vigor, e nos termos da nota técnica, entrará em vigor na data da aprovação do Orçamento de Estado para o ano subsequente ao da sua publicação. Porquê? Porque é uma iniciativa que tem custos para o Orçamento de Estado e, portanto, por via de aumento de despesa com o setor da educação. De acordo com a nota técnica, recordo também, ou registro também, que há mais uma iniciativa pendente que versa sobre esta matéria, ou matéria conexa, que é o projeto de lei 290 do Partido Comunista Português, que defende ou que define o regime de certificação e adoção de manuais escolares garantindo a sua gratuitidade, mas no entretanto, e não estando na nota técnica e essa referência, no entretanto deu ainda entrada a mais 2 projetos de lei sobre matérias conexas, que é precisamente o projeto de lei 297 do Partido Socialista, que procede à primeira alteração à Lei 47 de 28 de agosto, de forma a promover o empréstimo de manuais escolares em articulação com o regime de ação social escolar no ensino básico e secundário, e também o projeto de lei 295 do Partido Ecologista Os Verdes, que altera a Lei 47 de 28 de agosto e define o regime de avaliação, certificação e adoção de manuais escolares no ensino básico e do ensino secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares. Portanto, estas são as iniciativas relacionadas que estão que deram entrada e estão neste momento em discussão. Quanto às consultas e contributos, é sugerido na nota técnica a audição de um conjunto de entidades, eu diria que quase todas as que têm competência nesta matéria. Parece-me que não faz sentido estar agora a identificá-las todas, porque são todas elas que têm competência na matéria. Dizer também que a posição do autor do parecer, portanto, da relatora, fica reservada nesta sede. E, por fim, dizer também que esta iniciativa reúne todos os requisitos para apreciação em plenária, portanto, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate, que, ao que julgo, está agendado já para a sessão plenária da manhã, dia 3 de outubro. Muito obrigada.
Exatamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Sra. Deputada Ana Drago. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Deputado Pedro Delgado Alves, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente também, enfim, o relatório não nos merece nenhuma observação negativa, antes pelo contrário, portanto é um trabalho que identifica os dois projetos que estão em discussão e, como o Sr. Deputado também referiu, há mais dois projetos que também estarão em discussão, que foram agendados por arrastamento e que também traduzem, no caso do Partido Socialista, a recuperação de uma iniciativa similar apresentada na primeira sessão legislativa, com a introdução de alguns elementos adicionais, com vista também à promoção da gradual... da gradual introdução da prática de criação de bolsas de manuais escolares, sendo certo que a preocupação que tínhamos na sessão legislativa anterior se mantém, isto é, cientes das dificuldades orçamentais acrescidas com que nos debatemos e, portanto, perante a dificuldade a introduzir, ainda que de forma gradual...
Senhor Deputado. Pedi um pouco de silêncio na sala, volta e meia há assim uma onda de ruído... E não nos conseguimos ouvir. Sr. Deputado, pode retomar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, mantém-se a preocupação de assegurar que, no quadro dos constrangimentos orçamentais que temos, que este processo se consegue implementar sem desequilibrar a situação também difícil que aqui encontramos. E, portanto, há dois eixos que mantemos. Por um lado, a conexão entre esta matéria e a ação social escolar. Portanto, entendemos que devem estar, tanto quanto possível, articuladas e harmonizadas para não haver uma dispersão de recursos e que eles possam ser canalizados de forma adequada. E um outro aspecto relevante, que é o da participação dos municípios. Ou seja, conhecemos muitos casos de projetos piloto, e não só, enfim, amplamente implementados por iniciativa das autoridades municipais e, portanto, que também, nesta ótica de procurar salvaguardar ao máximo, otimizar ao máximo, aliás, os recursos existentes, também nos parece que essa valia também deve ser importante e, portanto, que se procure conciliar estas duas vertentes, criando, não diria um regime de diversas velocidades, não é isso, mas pelo menos um regime que possa ter valias diferentes e que possa ter formas de concretização diferentes consoante as disponibilidades existentes nos vários pontos do país e, nesse sentido, também remetemos parte da regulamentação e da operacionalização deste novo regime para a portaria do membro do Governo competente, que deveria procurar fazer o diagnóstico de todas as realidades que conhecem a existência de mecanismos de empréstimo de manuais escolares e, em alguns casos, mesmo de distribuição gratuita e depois ter a ação da Administração Central a colmatar as necessidades onde elas existissem. Portanto, nesse sentido também, enfim, isto é uma semi-apresentação da iniciativa, mais do que um comentário ao relatório, peço desculpa pelo facto, mas quanto ao relatório, não, para sublinhar que de facto o relatório aponta estes aspectos também a propósito das iniciativas que não estão objeto da votação e, portanto, nesse sentido, ao menos reconheço a sua honestidade, e, portanto, nesse sentido também votaremos favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostámos muito de ouvir a deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não. Acho que este debate que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui trouxe, teremos provavelmente amanhã em plenário sobre os méritos dos diferentes projetos. Queria agradecer à Sra. Deputada Emília Santos o relatório que fez. Queria apenas dizer, talvez haja aqui duas coisas só que faltam. Por um lado, o parecer que o Conselho Nacional de Educação fez sobre um projeto muito semelhante aqui há um ano e meio atrás, o parecer que eu devo dizer muito elogioso sobre a proposta política do Bloco, em que fez várias comparações com outros países e, portanto, que eu acho que deu bons contributos no sentido a isso da racionalização da despesa, do respeito pelo livro, da prática da partilha. E um segundo aspecto que eu creio que também é importante é que há cerca de um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, o PSD absteve-se na votação de um projeto exatamente do mesmo estilo e que permitiu, aliás, na altura, que esse projeto passasse na votação de generalidade, onde ficou num grupo de trabalho e, entretanto, o governo do Partido Socialista caiu e, portanto, esse projeto final não viu a luz do dia, mas sem dúvida que eu acho que é uma referência histórica importante o facto do Partido Social Democrata na altura se ter abstido e creio que o CDS também. Se não votou favoravelmente, já não me recordo exatamente, mas houve votos interessantes a... Não, pensando bem, eu acho que o PSD votou a favor e o CDS é que se absteve, foi isso, exatamente, o que permitiu que o projeto fosse aprovado na generalidade. E portanto, eu digamos que o PSD tem aqui já responsabilidades históricas assumidas, que eu espero que na votação que teremos também sobre este projeto voltem a ser assumidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu queria agradecer à deputada Emília Santos o relatório e dizer que vamos votar favoravelmente.
Mais intervenções? Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu queria pedir autorização para uma intervenção que não, o relatório está, não altera nada, mas se me permitem, queria só, já que o tema é este, relembrar algo que me chocou muito ontem mesmo sobre esta matéria, que é, e peço desculpa trazer aqui um exemplo pessoal, mas eu tenho, por força, a obrigação, por serem de dupla nacionalidade, tenho os meus filhos no ensino francês. Eu ontem fui comprar o último livro do programa. Os livros são, obviamente, todos franceses, portanto, importados. Eu quero lembrar aos senhores deputados que o livro mais caro do programa todo, da minha filha do 6º ano, é o manual de português produzido, feito cá e que não vem de França. É mais caro do que qualquer livro vindo de França. Eu peço desculpa, mas isto é uma situação que me parece muito exemplar do que é que se passa aqui com os manuais escolares e da necessidade, de facto, todos os partidos olharem com isto com alguma razoabilidade. Não me parece normal que um livro produzido em Portugal e distribuído para crianças portuguesas chegue a custar o dobro de um livro importado de França. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o parecer. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada Emília Santos, que continua no uso da palavra para apresentar o parecer. Ah, já apresenta? Não, não. Sobre o projeto de lei 290, sobre certificação e adoção dos manuais escolares, garantindo a sua gratuitidade do projeto de lei do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. O projeto de lei 290 é, como disse, uma iniciativa do PCP e visa definir o regime de certificação e adoção dos manuais escolares do ensino básico e secundário e garantir a distribuição gratuita dos mesmos a todos os alunos. Com esta iniciativa, o PCP propõe-se revogar a Lei 47 de 2006, para além de toda a demais legislação complementar. Os subscritores deste projeto defendem que a experiência de aplicação da Lei 47 não tem em conta o artigo 74 da Constituição da República Portuguesa, que recorda, assegura, que todos têm direito ao ensino como garantia de direito à igualdade de oportunidades e êxito escolar, e acrescentam ainda que incumbe ao Estado assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito. Neste sentido, sublinham como dois principais objetivos deste programa. Primeiro, propor um conjunto de procedimentos de avaliação, seleção, certificação e adoção dos manuais escolares como instrumento didático ou pedagógico relevante para o processo de ensino-aprendizagem que frequentam, de todas as crianças que frequentam o ensino básico e secundário. Para este efeito, os signatários entendem que os estabelecimentos de ensino básico e secundário só possam adotar os manuais previamente certificados, que a certificação deva ser realizada por uma Comissão Nacional de Avaliação e Certificação nomeada pelo MEC e presidida por uma personalidade de reconhecido mérito científico e pedagógico, designada dentre os seus membros, que a certificação desses manuais seja válida por um período de 4 anos e que os manuais que prevejam a realização de exercícios sejam acompanhados de um suplemento destacável. Proponho, por fim, também que a iniciação à escrita e à leitura, a par das necessidades educativas especiais, sejam duas áreas de referência no que à adoção de manuais de respeito. Este seria o corpo do primeiro grande objetivo. O segundo objetivo seria, ou passaria, por garantir a gratuitidade no acesso aos manuais escolares a todos os alunos que frequentam a atual escolaridade obrigatória, sem prejuízo da aplicação dos mecanismos de ação social escolar para outros fins dos alunos que dela necessitem. Pode ler-se assim que cabe ao Ministério da Educação garantir a aquisição dos ditos manuais escolares através da dotação financeira de cada escola ou de cada agrupamento. Este projeto de lei, à semelhança do anterior, foi admitido também no dia 20 de setembro, baixou à nossa comissão para apreciação e parecer. Quanto à entrada em vigor, importa referir, de acordo com a nota técnica, que terá lugar no dia seguinte ao da sua publicação, Desta forma, o legislador separa os efeitos financeiros dos demais efeitos, deferindo a produção dos primeiros para a entrada em vigor do Orçamento de Estado seguinte. A nota técnica aponta ainda que, em caso de aprovação, a presente iniciativa terá custos para o Orçamento de Estado, por via do aumento da despesa com o setor de educação, por força do disposto nos artigos 14º e 16º deste projeto de lei. À semelhança da iniciativa anterior, também há registro de uma iniciativa pendente, que é o projeto de lei 283 do Bloco de Esquerda, e de outras duas que, entretanto, deram entrada, que é a do Partido Ecologista Os Verdes e a do Partido Socialista, já brevemente aqui apresentada pelo seu deputado Pedro Delgado Alves. Pronto, também no que diz respeito às consultas e contributos, é sugerido na nota técnica a audição de todas as mesmas entidades com competência nesta matéria. Como é óbvio, e à semelhança do que fiz na iniciativa anterior, reservo a minha posição nesta sede e informo que esta iniciativa reúne todos os requisitos para apreciação em plenário. Portanto, todos os grupos parlamentares vão marcar a sua e definir a sua posição na sessão plenária que está agendada para amanhã. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Não havendo inscrições, vamos... Sr. Deputado, não? Não havendo inscrições, vamos votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o parecer? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada Emília Santos. Passamos ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos. E dou a palavra à Sra. Deputada Maria Esther Vargas, também do PSD, para nos apresentar o parecer sobre uma petição 149 da iniciativa da Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Portanto, este relatório é o... prende-se com um tema que é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, tendo em conta que, precisamente na semana passada, nós tivemos em sede desta comissão uma audição dos peticionários, representantes da Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica, e, portanto, é um assunto que está, digamos, na ordem do dia da nossa comissão. É referido o objeto da petição no presente relatório, que se prende com o facto desta associação vir reclamar, digamos, a manutenção da disciplina de Educação Visual e Tecnológica no currículo do segundo ciclo do ensino básico, com docência em par pedagógico, como aconteceu até ao ano letivo transato. Apresentam como fundamentação que a medida levada a cabo pelo Ministério de Educação e Ciência no âmbito da revisão curricular gera o emprego para muitos professores de educação visual e tecnológica, constatando um desinvestimento nas áreas de formação artística e tecnológica, não havendo estudos ou fundamentação da decisão de eliminar esta disciplina, substituindo-a por duas novas áreas, ao que acresce ainda o facto de, segundo os peticionários, a disciplina ter registado sucesso, articulando o saber e o saber fazer, e o facto ainda de que a decisão do Ministério ignora a formação dos docentes nesta área. Portanto, em termos da análise da petição, o texto é inteligível e, consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que o PCP e o PS, através de apreciações parlamentares que vêm aqui elencadas, já solicitaram anteriormente a apreciação do Decreto-Lei nº 139/2012, que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos do ensino básico e secundário, na qual se prevê a alteração questionada na petição. Em termos das diligências efetuadas por esta comissão, refere-se o pedido de informação ao Ministério de Educação e Ciência sobre o assunto, sendo referido que foi obtida a resposta em 3 de setembro passado, portanto, sendo referenciado também onde se pode analisar e tomar conhecimento da referida resposta. Para além da própria audição dos peticionários, que, como já referi, foi, e como todos as senhoras e os senhores deputados sabem, foi realizada em sede desta comissão na semana passada. Portanto, face ao exposto, propõe-se que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura emita o seguinte parecer. O objeto da petição está devidamente especificado, encontrando-se identificados os seus subscritores, sendo o texto inteligível, que estão preenchidos os requisitos legais. Foi realizada a audição dos peticionários, de acordo com a lei, tendo em conta o número de subscritores da petição, que era de 6.412, e que, portanto, neste sentido, a petição será obrigatoriamente discutida em sessão plenária, e está em condições de subir a plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar e cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo relatório que nos apresenta, pela objetividade do relatório e até... pelo aprofundamento de uma matéria com a qual a senhora deputada não nutre simpatia política, mas que teve a capacidade de a descrever de forma o mais objetiva possível. Apenas deixar um veemente protesto pela distorção do meu nome, que é Miguel Tiago, e não Manuel Tiago, mas era só para solicitar a correção.
Peço imensa desculpa.
Para essa, não tem problema, é... Obviamente, protesto era uma expressão ligeiramente exagerada. Mas pronto, apelando só a essa correção do meu nome e obviamente votaremos favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Tiago. Quem pede a palavra? Não, nunca me enganei. Muito obrigado. Embora não seja... Não ia dizer uma piada, mas já não. Que, aliás, não era para si. Depois podia ferir aqui suscetibilidades. Quem pede a palavra? Vamos votar, portanto. Votos contra o parecer? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Maria Esther Vargas. E o parecer será tramitado como recomendado e como acabamos de aprovar. Passamos à Sra. Deputada Isilda Guincha para nos apresentar outro parecer sobre outra petição, esta sobre a questão da escola da Quinta do Conde, que aqui cujos peticionários recebemos também há pouco tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente a esta petição, também ouvimos os representantes dos peticionários, nomeadamente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, em comissão, sendo que esta já é uma matéria que já não é nova para a comissão. Em junho havíamos recebido uma delegação da Assembleia Municipal de Sesimbra, em que a Sra. Presidente e um conjunto de entidades do Conselho, nomeadamente os diretores das escolas e agrupamentos de escolas, também estiveram presentes. A Sra. Vereadora da Educação e alguns dos membros dos representantes das juntas, tal como aconteceu agora, quando desta audição. E, portanto, é um processo que a Comissão tem vindo a acompanhar já numa segunda fase. Tivemos acesso a uma resposta do Ministério da Educação no âmbito da solicitação que lhe foi feita sobre a matéria. Penso que se cumpriram todos os trâmites normais do processo relativos àquilo que é a pretensão das populações da Quinta do Conde e das freguesias vizinhas, e sendo que a petição tem 4.904 assinaturas à data da sua entrada e, portanto, tem obrigatoriamente de ser tratada em plenário, havendo condições, portanto, para essa ocorrência no âmbito da tramitação normal deste processo. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até por uma justa distribuição do elogio ao trabalho, gostava de dizer à Sra. Deputada exatamente o mesmo, e aqui com uma nota ainda mais positiva, que é que o meu nome foi bem escrito no relatório, e por isso mesmo, também pelos mesmos motivos, obviamente, que votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Não há, vamos votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o parecer? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Os agradecimentos ao Sr. Deputado Isildo Aguins, cujo parecer será tramitado conforme recomendado e como acabamos também de aprovar. Passamos agora ao Sr. Deputado Acácio Pinto. Ah, não está o Sr. Deputado Acácio Pinto? Então não passamos. Alguém do Partido Socialista está em condições de apresentar o parecer? Está? Então passamos à Sra. Deputada Ana Sofia Petit. Ah, já está. Sra. Deputada Cássio Pinto tem a palavra para apresentar o parecer sobre a petição relativa a cálculo do crédito horário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por este ligeiro atraso. Era só para dizer o seguinte sobre essa petição. Essa petição vem na sequência, globalmente, em termos de objeto, de uma que foi apresentada e discutida a semana passada por parte da FENPROF, embora haja algumas divergências, mas ela basicamente vai nessa linha. Esta petição, portanto, apela para a revogação parcial do despacho 13A, fala também nos mega-agrupamentos que, segundo os peticionários, devem ser interrompidos, fala no número de alunos por turma, que deve ser também reduzido para 25, que deve ter um número máximo de 25 alunos, fala nas dimensões tecnológica e artística da revisão curricular e fala também, no fundo, na questão dos horários zero das escolas, nomeadamente no que concerne a professores que à distribuição de serviço, foi feita pelos professores das escolas, em que há muitos que estão com turmas, com poucas turmas e com pouco horário letivo nas escolas e que deveria ter sido feito de forma diferente. Portanto, basicamente tem a ver com essa linha que acabei aqui de dizer, e dizer que a petição, a matéria que existe na Assembleia sobre esta, que tenha a ver com esta petição, há muita, dos mega agrupamentos, vários projetos de redução de vários partidos, sobre a revisão da estrutura curricular também vários projetos de resolução e várias petições, sobre o número de alunos por turma, idem, houve muitos projetos de lei apresentados por vários partidos, entre os quais o PS também, o PCP e o Bloco de Esquerda, sobre e a matéria que regula, a legislação que regula a matéria aqui, que nos é trazida pelos peticionários, também é diversa, desde o Decreto-Lei 75, desde os vários despachos que já foram publicados no corrente ano, o 13A, o despacho também sobre os critérios de constituição de turmas, enfim, um manancial grande de legislação que também foi publicada nestes últimos tempos e que é conexa com esta petição. As diligências efetuadas foram, desde logo, a audição, o pedido de informação ao Ministério da Educação, que não enviou resposta até agora, e como nós temos, digamos, que os prazos para cumprir, entendemos trazer, de qualquer modo, este parecer para ser apreciado na Comissão, uma vez que também, como eu disse, havendo semelhança de conteúdo e de matéria e de objeto que tem a ver com a petição da FENPROF, entendemos não esperar mais tempo, até porque a linha, tínhamos percebido qual era a linha que o Ministério da Educação tem sobre estas temáticas. Foi feita a audição dos peticionários também, onde estiveram representantes dos vários partidos e que estão aí transcritos, as posições dos vários partidos estão transcritas e, portanto, a petição, como não tem o número de assinaturas necessárias para ser discutida em plenário, está, o objeto é claro, tudo isso que se sabe é claro, deve ser, portanto, remetida à Sra. Presidente para, nos termos legais, ser, portanto, feito o devido encaminhamento. Eu entendi, o relator entendeu emitir opinião, uma vez que no plenário não seria emitida a opinião, que esta petição não vai a plenário, e, portanto, a opinião do relator, que não é alvo, como se sabe, de votação, consta de qualquer modo da petição, para que resulte claro qual é a opinião do relator, e ela também está aí de uma forma muito clara, e, portanto, tem a ver com o resultado daquilo que acontece hoje nas escolas, é o resultado das políticas deste último ano do Ministério da Educação, no que concerne às alterações curriculares, no que concerne ao número de alunos por turma, no que concerne aos exames do quarto ano e todo esse rigor que tem sido propalado pelo Ministério da Educação, no que concerne à alteração da organização dos horários dos docentes, no que concerne à autonomia, tudo isso é o corolário daquilo que tem vindo a ser feito e no que concerne também aos mega agrupamentos, que, na opinião do relator, também têm sido feitos sem critérios pedagógicos e sem dar voz, e é dito na generalidade, não quer dizer que tenham sido todos, sem dar voz aos diferentes parceiros. Portanto, e também não tem sido feito, não tem sido tido em conta o respeito pelos alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente no que concerne aos momentos avaliativos, mas também uma incapacidade para colocar nas escolas professores que possam fazer, prover às necessidades agora com o alargamento da escolaridade obrigatória. Portanto, em suma, o parecer que aqui fica é um parecer de profunda preocupação por parte do relator no que concerne toda esta matéria e que tem gerado e está a gerar instabilidade nas escolas portuguesas e que está, de certo modo, ou diremos mesmo, que é uma gestão ideológica da parte do Ministério da Educação por forma a reduzir e a minimizar o serviço público de educação. Sr. Presidente, era tudo quando tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E Vice-Presidente da nossa Comissão, alguma inscrição? Não, vamos votar, portanto, senhoras e senhores deputados que votam contra, senhoras e senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Os meus agradecimentos ao Sr. Deputado Acácio Pinto, cujo parecer terá a sequência recomendada e aprovada. Passamos ao ponto 9 da agenda, que é um parecer naquelas apreciações europeias, que é a relatora, a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Trata-se de uma proposta diretiva em sede de direitos de autor e direitos conexos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, cumpre pedir desculpas porque não me apercebi até vir a ordem de trabalho, que já tinham passado 15 dias desde que me tinha sido atribuída esta iniciativa, e por isso só hoje enviei o relatório e pedi desculpa porque com certeza os membros não tiveram oportunidade para aprofundadamente ler. No entanto, iria dizer que digo que esta iniciativa visa tomar medidas em dois domínios. Um, aperfeiçoar as normas de governo e da transparência da sociedade de gestão coletiva, de modo a que os titulares de direitos possam exercer um controle mais eficaz sobre as sociedades e ajudar a melhorar a sua eficiência e gestão. E, num segundo ponto, facilitar a concessão de licenças multiterritoriais através das sociedades de gestão de direitos de autor de obras musicais para prestação de serviços em linha. A Comissão identificou a propriedade intelectual como uma das áreas em que se impõe a adoção de medidas e que, no advento da internet, a gestão coletiva deve evoluir para padrões mais transnacionais, eventualmente europeus, de licenciamento. A Comissão baseou toda esta proposta numa ampla ronda de diálogo e de consultas efetuadas com todas as partes interessadas. E, embora ao nível da legislação europeia já exista uma tentativa de harmonização sobre os direitos de autor e direitos conexos, é de facto a primeira vez que a gestão coletiva é diretamente contemplada pela legislação da União Europeia. A União já tinha adotado tais tentativas de harmonização, mas entende que agora, na questão da gestão desses direitos no mercado interno, deverá efetuar-se de uma forma, toda essa gestão, de uma forma mais comparável, eficaz e transparente, para além das fronteiras nacionais. É entendimento da Comissão que, noutras áreas, a gestão coletiva de direitos não deu origem a quaisquer dificuldades que tivessem de ser abordadas, mas que o mesmo não se verifica na gestão coletiva de direitos de autor sobre obras musicais em linha, afirmando que os objetivos da ação a que se propõe são não serão suficientemente realizados pelos Estados-membros, mas que o serão muito melhor alcançados ao nível da União Europeia, tendo em conta a natureza transnacional que os problemas que têm. Considera a Comissão que esta abordagem será determinante para incentivar a oferta legal de música em linha na União Europeia. Do ponto de vista regulamentar, a iniciativa introduz uma novidade, que é a concessão multiterritorial das licenças de direitos de autor sobre obras musicais em linha, e para o qual a maioria dos Estados-membros, ou se não a totalidade, não dispõe de legislação própria. O quadro jurídico global proposto pela diretiva conduzirá a alterações na maior parte das legislações nacionais, também no que se refere à regulação das sociedades de gestão coletiva e à resolução dos conflitos. Sendo um instrumento de harmonização mínima, como uma diretiva, mantém a possibilidade dos Estados-membros poderem impor regras mais restritivas ou requisitos mais pormenorizados às sociedades de gestão coletiva do que aquelas que ela prevê. De forma resumida, era isto que queria dizer. Objetivamente, não vou estar aqui a reproduzir aquilo que é a diretiva, que penso que, não obstante não terem lido o relatório, tiveram a oportunidade de consultar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt pelo relatório à Comissão. Passei uma vista no relatório já dentro desta reunião e percebo-me que faz ainda assim uma descrição que é muito útil para os nossos trabalhos. Eu gostava apenas de justificar o voto do PCP. No que toca às considerações que aqui nos trouxe sobre a diretiva, obviamente, portanto, são manifestamente objetivas, a Sra. Deputada relata-as e bem. Todavia, o relatório tem nas suas conclusões e considerações finais uma pronúncia quanto ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. Não por não considerarmos com as orientações da diretiva, temos as nossas reservas, como compreenderá, mas principalmente por não ter condições de fazer o apuramento livre de dúvidas do cumprimento do princípio, principalmente da subsidiariedade, o PCP abster-se-á neste relatório, sem que isso represente nenhuma consideração negativa quanto ao trabalho da Sra. Deputada Relatora, mas quanto às dúvidas que subsistem no grupo parlamentar do PCP sobre a forma como se pretende harmonizar a gestão de direitos através das entidades de gestão coletiva, independentemente de considerarmos que é verdade que ela carece de ser reformada e de certa forma, aceitamos que harmonizada até no espaço europeu, ainda que tenhamos as maiores dúvidas sobre a forma como se pretende essa harmonização. E, aliás, em última instância, poderemos caminhar até para um federalismo na gestão de direitos, como já existe na gestão política, e isso certamente não representaria um passo positivo no nosso entendimento. É apenas por essas dúvidas persistirem que não votaremos a favor das conclusões do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentamos também a Sra. Deputada pelo trabalho elaborado, que é um trabalho, de resto, penso que concorda comigo, fascinante e de grande oportunidade, e é matéria sobre a qual, de resto, o programa do Governo traz, enfim, grandes intenções que até à data ainda estão no papel. Gostava também de salientar que o trabalho elaborado por si pela Sra. Deputada ajuda-nos bastante a fazer a síntese do que são estes documentos, alguns deles com alguma complexidade. No entanto, a documentação anexa, providenciada pela Comissão, também dá resposta a muitas das inquietações, nomeadamente sobre a subsidiariedade que o Sr. Deputado Miguel Tiago alertou e que, analisando esse documento, penso que fica com as dúvidas esclarecidas, porque esse documento traz esclarecimentos sobre essa matéria. Há um ponto importante que importa aqui salientar, que é a conclusão de que, apesar de muito que tem sido dito em determinadas alturas, quando alguns
diplomas ou alguma legislação está a ser trabalhada sobre a sociedade por causa de autores, a conclusão que se retira é que a nossa sociedade de gestão coletiva portuguesa, afinal, encontra-se muito bem enquadrada segundo as normas que são norteadas, aliás, por esta diretiva. De resto, a nossa Sociedade por Casa de Autores foi uma das instituições ouvidas na elaboração desta proposta diretiva e é historicamente uma das mais respeitadas internacionalmente, e gostava aqui de lembrar a figura de Luís Francisco Rebelo, que esta Assembleia há muito pouco tempo louvou em plenário, e o Dr. Nuno Vasconcelos, atualmente uma das sumidades mais respeitadas internacionalmente sobre esta matéria. Portanto, nós estamos no nosso plano jurídico interno bem salvaguardados no que respeita a esta matéria, e esta diretiva que nos vai trazer novas orientações relativamente à concessão de licenças multiterritoriais, indispensáveis por uma harmonização territorial no quadro europeu sobre a propriedade em linha, vai naturalmente contribuir para ainda melhorarmos mais as nossas diretivas sobre esta matéria. Portanto, aguardaremos então a diretiva comunitária e certamente novos grandes passos serão dados sobre esta matéria, que espero que com eles venham outros que estamos a aguardar por parte do Governo que sejam cumpridos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Não, vamos, portanto, votar o parecer da Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Abstenções. Votos a favor, contra prova. Está aprovado por maioria, apenas com a abstenção do PCP e estando ausente o Bloco de Esquerda. Felicito a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt e agradeço-lhe o parecer que elaborou, que será transmitido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Passamos ao ponto 10. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro está? O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro tem a palavra para apresentar o plano de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto para esta segunda sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de plano de atividades tem como lógica complementar ou terminar aquilo que estava previsto até já na primeira sessão e não foi possível concretizar. E também, nesta fase inicial, fazemos uma avaliação de como correu os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012, visto que foi uma matéria que trabalhámos intensamente na primeira sessão. Depois temos uma proposta que já vinha então, como dizia, da primeira sessão de acompanhamento de programas de generalização da prática desportiva, o acompanhamento também do Plano Nacional de Ética no Desporto e um modelo de financiamento para o desporto português, entre outros assuntos que podem suscitar muitas vezes o interesse, como é o caso, vamos ter também amanhã uma audição com a Liga Portuguesa de Futebol, a pedido da própria, mas que é um tema de atualidade. Portanto, basicamente são estas as propostas que tínhamos aqui para sugerir à Comissão. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguma intervenção? Não, agradeço a apresentação. Desejo ao Grupo de Trabalho sucesso nesta segunda sessão legislativa, tal como teve na primeira, e contribua para os trabalhos desta Comissão com o mesmo bom espírito com que sei que o Grupo de Trabalho desenvolveu internamente os seus trabalhos. Passamos ao ponto 11, a petição 170/12/2, é apenas uma apreciação de nota de admissibilidade, o relator caberá ao PSD, no caso de ser admitido. Esta petição pretende que seja criada a legislação que vise proteger os alunos do ensino regular. Foi distribuída a nota de admissibilidade. Alguma observação? Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
É só para dar nota que, na conclusão da nota de admissibilidade, propõe-se que seja dirigido um ofício ao peticionário. A questionar se considera que o pedido objeto da petição foi satisfeito já pela portaria 274-A/2012. Isso, portanto, desiste. Da nossa parte, eu acho que nós devíamos proceder de acordo com a informação da nota de admissibilidade. E caso ele insistir, diga que é pertinente.
Esta é aquela petição individual. Pronto, isto foi uma petição individual que quisemos tramitar como expediente. Houve observação de uma objeção de um grupo político que, e bem, que achou que se, via, se eles tinham usado a forma da petição, tínhamos que proceder em conformidade. Portanto, sim, senhor, vamos proceder assim. Portanto, só será designado o relator no caso de ele insistir na sua tramitação. Portanto, procederemos de acordo com a própria nota de admissibilidade e para a subsequente tramitação aguardaremos a resposta do próprio peticionário àquilo que vem sugerido. Não temos mais nada a tratar. Pergunto se há algum outro assunto. Não, está levantada a sessão. Voltamos a reunir-nos amanhã, creio que às 11h30. 11h30.